Muito bem, os prefeitos socialistas hoje no debate das 10, já estou aqui com o prefeito de Tapetim, Adelmo Moura, daqui a pouco o prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota, falou para a produção que está chegando, pra... Adelmo mora mais longe, quem tinha que estar primeiro aqui era para ser o contrário, mas Anchieta está chegando, vai conversar conosco, ele tinha uma reunião na CDL, disse que imprensar a reunião para estar com a gente e falar também, então daqui a pouco a gente conversa também com o prefeito de Carnaíba. Então temos muitos assuntos para falar, gestão, governo Paulo Câmara, esse segundo governo que dizem que é mais técnico, menos político, saber se é mesmo. Adelmo, inclusive, teve participação quando o ex-prefeito na Casa Civil esteve acompanhando. O prefeito Anchieta Patriota também é um prefeito aqui no Médio Pajeú que tem ligação política com o governo Câmara. Tem muita coisa para a gente falar, previdência, tem esse debate aí que se impacta para os municípios, como é que está a gestão. Os dois têm pesquisas recentes que divulgadas trazem boa avaliação de gestão, uma do Adelmo saindo inclusive hoje, o Anchieta Patriota há poucos dias, sucessão, tem muita coisa para a gente falar. Você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap e conversar conosco. Eu estou aqui nos estúdios também com o Júnior de Diógenes, que é presidente da Câmara Municipal de Tapetim, e com o Caio Jefferson, que é empresário, né, do setor de combustíveis, não é isso? E também está acompanhando, visitando aqui a Rádio Pajeú e acompanhando o nosso debate. Primeiro, prefeito, o senhor, eu conversei com o Ronald Falabella, que é diretor do Múltipla, e ele dizendo que estava impressionado com o índice de aprovação de sua gestão nesse ciclo de avaliações que o Instituto tem feito. E eu estava reparando aqui e, de fato, o senhor chega a 85,5% de aprovação. Quer dizer, quando você soma com os que não opinam, você dá 90%, então sobram 10, quer dizer, 8 a 9 pessoas em cada 10 aprovam seu governo. E realmente isso não é muito comum, né, para esse período. Não é um período muito fácil para os gestores. Uma nota média atribuída de 8,3%, um ótimo e bom de 76%. Estou dizendo que o Ronald, quando foi passar os dados, disse: olha, eu não conheço, fiquei impressionado com esses números. Qual é o segredo para o senhor ensinar para os seus colegas, para os outros colegas aqui no Pajeú? O Anchieta Patriota também tem uma avaliação muito boa pela pesquisa do Múltipla. Mas aqui o prefeito atribui esses números. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Queria cumprimentar aqui o presidente da Câmara, né? Cumprimentar Caio, cumprimentar todos que fazem aqui a Rádio Pajeú, seu programa. Nil, isso é fruto de muito trabalho, né? A gente se dedica muito, eu acompanho os recursos e as ações da prefeitura diariamente. Todos os dias eu vou para a prefeitura. Nós estamos vivenciando um cenário totalmente adverso. O governo federal, a gente não tem recebido recursos do governo federal, emendas, essas coisas, muito difícil, muito pouco. E os programas que têm o financiamento do governo federal são todos subfinanciados. Né? O governo do estado, como em todos os estados, tem dificuldade. A gente tem algumas parcerias, mas também repasse de convênio não tem. Né? E a gente tem feito isso com os próprios recursos da prefeitura, as obras e as ações do nosso governo. A gente tem uma equipe muito boa, eu tenho um secretariado novo, pessoas dispostas para trabalhar. A gente começa a trabalhar muito cedo, eu chego na prefeitura muitas vezes 6 da manhã e acompanho tudo. Né? A gente acompanha, vai dar nota, vai para cima, a população, o que reivindica de ações, do que for, a gente anota, vai para cima mesmo para resolver. Tem a dificuldade? Tem. Mas a gente tem, assim, muito cuidado, assim, uma coisa que eu tenho muito cuidado é com a questão financeira, para eu controlar, para poder a gente... Primeiro a gente paga os funcionários, depois os fornecedores, e o que sobra a gente vai priorizando aquelas pessoas, aquelas ações que de imediato estão impactando no dia a dia da população. Né? E graças a Deus a gente tem feito um governo, tem mostrado ao povo, né, que tem a dificuldade, mas a gente, mesmo diante disso, a gente tem feito e mostrado as ações à nossa população. Agora mesmo, acho que dia 10... Mesmo de tanta adversidade, eu vou dar uma ordem de serviço de aproximadamente, em obras lá, aproximadamente 700, 800 mil reais, que que é construção de passagem molhada, construção de praça, construção de muro de arrimo, construção de quadra de esporte, de muralha de quadra de esporte, construção de calçamento, construção de sistema de abastecimento da água. Eu vou estar recebendo o deputado Gonzaga Patriota lá e nós vamos juntar algumas ações de Brasília com as ações lá do nosso município para a gente anunciar de uma vez. Mesmo num cenário difícil desse, a gente tem condições de a gente iniciar essas obras. Eu, nesse momento, eu estou fazendo uma murada, lá uma ampliação do cemitério em São Vicente, estou reformando o açougue público, dei uma ordem de serviço essa semana de um calçamento lá em Tapetim, estou fazendo uma reforma no Conselho Tutelar. Enfim, mesmo diante de tudo isso, a gente não para. Comprei um carro novo para a saúde semana retrasada, com recurso próprio. Hoje de manhãzinha saí para cá me reunir com a secretária de assistência social. Vamos fazer o Dia das Mães, um investimento de aproximadamente 15, 20 mil reais. Vamos fazer um grande evento para todas as mães de Itapetim. Semana que vem vou entregar o fardamento de todos a rede, para todos os alunos da rede municipal. Enfim, a gente procura economizar. Agora economiza em tudo. Hoje a gente estava fazendo uma reunião, o vice-prefeito, que me ajuda muito, tinha uma despesa de 120 reais. Ele ligou para mim e disse, não, pode fazer. Ele disse, ah, bom, não, 120, é tão pouco. Mas assim, a gente tem que saber o que é que deve, o que é que tem, e controlar e partir para resolver, né? Porque se a gente deixar daqui a pouco, são várias, muitas contas, e você perde o controle da prefeitura e perde o controle da gestão.
Agora, eu, das notícias recentes que eu acompanhei de sua cidade, como é que está a questão da ponte, que foi, já foi entregue, já foi concluída, tem uma ponte lá que tava, tinha uma previsão para ligar duas áreas lá, passando pelo rio.
Ô Nilo, eu fiz uma licitação para a gente fazer as duas alças dessa ponte e tem que fazer um aterro, mas sobrou um recurso, essa ponte foi construída com recurso do FEM, sobrou um recurso de aproximadamente 20 mil reais. E eu pedi ao governo do estado, desde o ano passado, para eles autorizarem para eu usar esse dinheiro nessa complementação dessa obra. Então essa autorização saiu, está saindo de hoje para amanhã, aí terça ou quarta a gente inicia, já foi licitado tudo, eu vou dar ordem de serviço também para a gente complementar e já a ponte interligada, do centro a um bairro que tem lá, Maria de Lourdes.
Então o problema está, o aterro é o quê? Na cabeceira da ponte?
Falta as alças dela, né? Porque o projeto que foi só para a ponte mesmo, fazer as duas pontas das alças e o aterro que é para passar dois carros, mas já tem 90% do aterro que está pronto.
E aquela que a chuva carregou ano passado, como é que está?
Não, aquela é de São Vicente, já foi resolvido já.
Também
é
foi resolvido.
No açude de São Vicente, o governo do estado foi lá e fez a ação lá, fez a complementação e já, a obra já terminou já.
Só duas cidades no Pajeú tem projeto de saneamento global. O Afogados, o projeto está capengando, andou uma parte da cidade sendo atendida, mas uma outra parte que ainda não atende o município de forma completa está travada por contingenciamento de recursos, falta de dinheiro do governo federal, a Compesa está dizendo que está aguardando isso para dar celeridade. Então a gente tem aqui um percentual médio aí, devo arriscar, em torno de 30% a 40% do projeto executado, pegando alguns bairros da cidade. Como é que está o de Itapetim?
O de Itapetim está também nessa fase, aproximadamente 40%, 50%, e agora, nesse momento, a obra está parada. Inclusive, tem algumas ruas que eles abriram os calçamentos, eu já tive com a direção estadual da Compesa, tive com o Gileno aqui fazendo as cobranças, né, porque eles têm uma fatura para receber, uma medição para receber da Compesa e não foi feito esse pagamento. Mas a diretoria da Compesa se comprometeu e eles estão com isso aqui, praticamente estão finalizando essa primeira etapa de Itapetim, que é uma média de 50%. Né? Aí já vamos lutar para ver se a gente consegue outro recurso para fazer o restante. Aí Itapetim vai ficar 100% saneada, mas as lagoas de decantação já estão prontas, aí Compesa indenizou, já pagou. Está em processo bem avançado lá em Itapetim o sistema de saneamento.
A ouvinte Nilda Siqueira está dizendo que acha que o prefeito da PT é o único da região que vai dar fardamento, que dá fardamento para os alunos da rede. Está dando para fornecer fardamento em Itapetim?
Dá, eu vou entregar, semana que vem eu vou entregar. 2.700 alunos, né, que vai dar o fardamento da rede municipal, né? A gente vai entregar, já está pronto, já licitei, já comprei. Inclusive a mercadoria já chegou na Secretaria da Educação, já estão inclusive separando por escola para a gente entregar.
Bom, Adelmo, a gente está acompanhando e ainda voltando aos números da pesquisa, o governador Paulo Câmara teve uma gestão que, quando você fazia avaliação de gestão, né, os números, por exemplo, fazendo um paralelo com os da sua, eram muito diferentes. Mas o governo conseguiu, o governador conseguiu a reeleição, né? E uma coisa que tenta explicar a reeleição de Paulo Câmara é a de que, além do esforço que ele tem para se aliar ao PT, a oposição tinha uma limitação natural. Aquela história de que o nome de Armando era pesado, etc. Sua avaliação de governo é muito boa, né? E quando vai para as pesquisas ligadas à sucessão no ano que vem, você bate com folga todos os outros candidatos. Chega a 55% na espontânea, e o candidato que tem o maior percentual que rivaliza com seu nome é o nome do Anderson Lopes, né? Filho do ex-prefeito. Exato. Zé Lopes, né? Com 18,2%. Aí eu lhe pergunto, em que avaliação você faz do paralelo, primeiro do seu trabalho, tá, pelo que estou vendo está bem avaliado, com a oposição? Você diria que, além de um governo bem avaliado, a oposição não se ajuda lá, seria desarticulada? Porque há muito tempo eu acompanho a política de Itapetim e o seu ciclo de gestão já teve dois mandatos, o Arquimedes foi reeleito, você voltou, e a oposição fica patinando aí nessa casa dos... Não sai disso aqui, né? Quando muito chega a isso. O que explica uma oposição que tem um percentual tão baixo, quando a gente vive na maioria das cidades a clássica política de pastoril, ou você é amarelo, ou é vermelho, ou é azul, e geralmente há mais disputa.
Eu queria, inclusive, aproveitar e registrar aqui o vereador Alberto de São
Sim,
Zé, que
está aqui com também. A gente.
Ô, Nil, o problema é o seguinte, o que eu acredito em Itapetim, que o que é que aconteceu? Quando o ex-prefeito Zé Lopes deixou o governo, deixou um negócio assim muito destroçado, muito desorganizado, entendeu? E eles fazem a oposição em Itapetim relembrando o que Zé Lopes fez, entendeu? Então, a população não assimila mais, assim, desaprovou de uma forma, né, o governo de Zé Lopes na época, inclusive a campanha que a gente fez com o filho dele nessa última eleição em 2016, ele fez tudo defendendo o legado do pai. Teve coisas positivas também, né? Mas ele deixou o município numa situação tão pré-falimentar que o município estava acabado. Você tem uma ideia, até a conta de energia da Secretaria da Educação estava cortada quando eu assumi, né? A prefeitura não tinha nada, uma situação muito difícil. Então, eu acredito que é mais ou menos por isso, entendeu como é? E a gente faz um trabalho assim, aprovado pelo povo, tem uma boa comunicação, a gente, mesmo já nesse momento, com as redes sociais, a gente procura ter um bom trabalho para explicar e para mostrar à população. Eu acho que é mais por isso também, entendeu? E aí eles ficam, eles também são muito divididos, porque a oposição lá tem um segmento, a oposição tem o pessoal do Zé Lopes, tem o pessoal de Mário José, tem o pessoal de Carlos Rego, entendeu? Então eles são subdivididos, tem o pessoal de Olavo. Então eles não se unem, não, entendeu? Cada um tem uns grupos, tem uns subgrupos dentro do grupo. Então, assim, a gente tem essa harmonia, me dou super bem com o meu vice-prefeito, com os vereadores, com o meu grupo político. E a gente sempre procura, de uma forma aberta, tá agregando todo mundo. Sempre evita perder alguém, né? Então, acho que é mais por isso, assim, que ele não se articula para poder também ter uma proposta consistente para a população. Aí, quando chega a eleição, eles geralmente estão divididos, aí dá no que dá, né? Entendeu?
Agora, com esses dados aqui, você é candidatíssimo à reeleição.
Vamos aguardar, viu, o que é que o povo vai dizer, né? Tão cedo ainda. A gente tem recebido pelo povo, né, que, Adelmo, você faça tudo, mas não deixe de ser candidato. Tem recebido muito incentivo, né? Aí vamos aguardar, ver como é que vai estar o cenário para o ano e ver. Isso depende de muita conversa, de muita coisa ainda. Mas, graças a Deus, lá a gente está numa situação boa de conforto, né, com essas pesquisas. E a gente vê com a própria população. Eu fui inaugurar a Secretaria de Educação nova, né, que a gente fez uma nova sede, né, a gente fez o convite, tinha mais de 1000 pessoas na inauguração. A gente botou lá, não cabia o povo, uma festa, o povo muito feliz. Então, esse é o clima do governo. Graças a Deus, todos os eventos que a gente faz, tem muita gente, né, a gente tem feito um trabalho muito bom na cultura também, em todas as áreas. Então, isso vai agregando, né, entendeu? Mesmo diante da dificuldade, que eu acho hoje que o maior adversário meu, de todos os prefeitos da região, às vezes não é nem a oposição, Nil, é o desemprego. Nós estamos hoje vivenciando uma situação muito difícil, as empresas fechando, e o povo só tem a recorrer ao prefeito. Né? Ainda vai, muita gente aqui, que é o município maior, ainda tem muitos órgãos do Estado, aqui ainda roda muito recurso, mas essas prefeituras como Itapetim, São José mesmo, Tabira, essa cidade pequena, né? O pessoal daqui que iam para Recife, que ia para São Paulo, para o Rio, para Brasília, hoje não tem mais para onde ir, é tudo na região, atrás de uma oportunidade de trabalho, de procurar alguma coisa, porque a situação é caótica, a gente está vivenciando isso no dia a dia, né? E a gente tem sempre procurado. Agora mesmo eu vou abrir essas frentes de obras para ver se eu dou oportunidade para as pessoas trabalhar, porque é tanta gente atrás de uma oportunidade, e a gente vai ver se abre umas frentes de trabalho para arrumar uns empregos para as pessoas nessas obras.
Uhum. É, porque do ponto de vista de empresas hoje, como é que é Itapetim? A gente, a prefeitura não pode, nem consegue empregar todo mundo, e isso acaba surgindo, sobrando para iniciativa privada. Como é que é a oferta hoje em Itapetim? O que é que se faz para buscar atrair empresas para lá?
A gente está aguardando, né, que tem um projeto lá agora, por exemplo, a prefeitura está incentivando, tem uma empresa de escapamento de moto, tem um rapaz que é de Itapetim, que vai abrir a empresa, inclusive está com um financiamento bem avançado no Banco do Nordeste, né, que vai gerar entre uns 30 empregos. A gente tem uma cerâmica que estava desativada em Itapetim, que voltou a ativar, está voltando a ativar também, que vai dar vários empregos também. E tem também o pessoal que cria frango, né? Que Itapetim tem uma vocação, tem muitos galpão na zona rural, que sempre tem oportunidade para as pessoas trabalharem. E a não ser isso para a agricultura, né? Entendeu? Mas assim, coisa de fora que tem, teve essa empresa que veio para fazer o esgotamento sanitário, mas já praticamente está encerrando também, que empregou umas 70, 80 pessoas. Foi muito bom para o povo, entendeu?
Entendi. Bom, eu vou para o primeiro intervalo. Na sequência, a gente vai ouvir outro prefeito socialista, o prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota, conversa conosco também. Tem perguntas, vamos falar de governo Paulo Câmara, governo Bolsonaro. Tem muito assunto ainda na nossa pauta de debate. Voltamos aqui, segundo bloco, com os prefeitos socialistas no debate de hoje. Prefeito de Itapetim, Adelmo Moura. Prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota. Nesse segundo bloco, o prefeito de Carnaíba conosco. Né? Também teve pesquisa múltipla lá. Os números lhe surpreenderam ou não, Anchieta? De aprovação, de preferência em relação à intenção de voto, que avaliação o prefeito faz desses números? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da PAGEU, Adelmo Moura, Diógenes, presidente da Câmara de Itapetim. É uma satisfação estar aqui com vocês, Nil. A gente fica muito satisfeito, a gente avalia como positiva em momento de dificuldade da classe política nesse país, a falta de credibilidade de grande parte da classe política do nosso país e também por dificuldades administrativas do ponto de vista da economia, das finanças do município. Eu acho que foi um resultado extraordinário, mas isso não nos permite deitar, deixar isso rolar, não. Isso nos estimula muito a aumentar ainda esses números numa próxima avaliação. A gente tem convicção disso. O momento que passa o país, agora eu escutava um pouco no final a Adelmo colocando aqui das questões hoje que atrapalha mais o administrador público. Em todas as esferas, a questão da geração de emprego. E hoje eu vi um dado nesses 3 meses de janeiro a março desse ano, esse novo governo, já houve um aumento do índice de desemprego em 10,2%, em cima do índice que estava. São 13 milhões e 700 mil famílias brasileiras, né, que estão desempregadas. E esse problema é comum em Carnaíba, Afogados, em Gazeira, Itapetim, São José, algumas cidades maiores têm uma maior pujança, e aqui a gente cita aqui na região, as três maiores, né, São José, Afogados da Engazeira e Serra Talhada, mas tem as cidades intermediárias, e aí a gente se preocupa. Eu tenho, de certa forma, fortalecido, a gente tem obra em todo o município, a questão do microempreendedor individual, que isso gera receita e renda. Da mesma forma que a construção dessas barragens no leito do rio Pajeú, dos afluentes também, isso vai gerar receita, renda para essas pessoas estarem ali produzindo e evitando que o município vá atrás de comprar hortaliças, frutas, verduras em outros centros produtivos do estado. Com isso, gera-se trabalho para essas pessoas e isso é muito importante. E ter todo o foco nosso voltado a responder, dar resposta rápida aos pleitos do comércio local. Carnaíba, a gente tem um comércio forte, que temos uma preocupação agora que a saída foi aquele problema sinistro, né, de destruição do Banco do Brasil. E nós já avançamos bastante, o banco já disse que vai reinstalar em Carnaíba e teríamos agora dia 6 uma reunião com a superintendente, mas foi adiada para o dia 21 desse mês, superintendente estadual do Banco do Brasil. A gente está indo com o deputado Danilo Cabral e também o presidente do CDL aqui da região, o Glauco, para a gente ver alternativas. E Carnaíba, o governo municipal se coloca muito à disposição de maneira ágil, rápida, seja como for, construindo, lógico, o Banco do Brasil construiu até um espaço público, a prefeitura já tem em mente para agilizar isso aí, qual for a decisão do Banco do Brasil, no sentido de retornar o mais rápido possível para Carnaíba, para a gente fortalecer esse comércio, que é importante gerador de emprego, de trabalho para as pessoas.
Essa semana que passou, se falou algo sobre o Sicoobi. Como é que está a parceria da Prefeitura com o Sicoobi? E o senhor acha que o banco pode sair mesmo de Carnaíba?
Eu não tenho nenhuma afirmação oficial do Sicoobi. Ninguém me colocou nem nada oficial. Eu acho que isso vai do terreno das especulações. Agora pela manhã mesmo estive em reunião com o núcleo dirigente logista e com o CDL também de Afogados da Engazeira, lá na minha residência em Carnaíba, 8 comerciantes. A Prefeitura de Carnaíba já faz parcerias importantes. Foi no nosso governo, no mandato passado, que veio o Sicoobi para Carnaíba. Foi no nosso governo também, que veio no governo passado, o Bradesco também, lá para Carnaíba. Além de ter o Banco do Brasil, tem instalação da lotérica também no município. Então, não recebi nada de oficial. Só de forma oficiosa de boatos. Mas a Prefeitura de Carnaíba já faz uma parceria importante. Nós já temos 75 funcionários contratados através da contratação, processo seletivo, e cerca de 25 a 30 microempreendedores individuais. E a gente tem na nossa cabeça que é importante a permanência do Sicoobi, mas dentro dos limites, né, das negociações que a gente tem que fazer e não com imposição de quem quer que seja.
Vamos falar de política. O Adelmo, no bloco anterior, disse, quando eu perguntei se era candidato à reeleição, disse que esperar o que é que o povo ia falar. Aquela clássica resposta de ano pré-eleitoral.
Então a minha vai ser igual a de Adelmo também, não é diferente.
Eu queria saber só se lhe surpreende, quando eu fui ver aqui os números, a minha avaliação é de que o prefeito Anchieta tem, pelos números aqui, uma vantagem consistente em relação aos outros candidatos. Claro que a gente está em ano pré-eleitoral, tem a movimentação, a ferição do ano eleitoral também tem suas características, mas me chamou a atenção o Neudo da Itam, como em alguns cenários até melhor que o ex-prefeito José Francisco Filho, que sempre foi uma liderança, ficou muito tempo no poder em Carnaíba, e superando nomes como o ex-prefeito Zé Mário e o atual presidente da Câmara, o Gleibson Martins. O senhor acredita que é ele que vai enfrentar no próximo ano?
Eu não sei, né? Isso não cabe a gente estar escalando o adversário. A gente tem o nosso time, né? A gente tem o nosso time, como eu falei aqui, a minha resposta é de Adelmo, mas logicamente a gente tem que avaliar um monte de coisa. A questão da saúde, como é que está a saúde da gente. E a gente não sabe nem se está vivo, né, Adelmo, no próximo ano, né?
Exato.
Então a gente não pode dizer que vai ser candidato, mas o nosso nome está colocado. Se esse for o desejo da população do Carnaíba, eu serei candidato. Se não for, como em outros momentos me chamaram para ser candidato, quando outros nomes eram favoritos e pessoas que estavam no nosso campo eram derrotadas, então a gente também foi. Então eu coloco, o nome está à disposição da população. população, a gente não foge à luta, essa coisa de vontade política de administrar. Eu tenho muito orgulho, Nil, de ser prefeito pela terceira vez do meu município, e se Deus permitir, a gente vai para novamente essa avaliação popular, né? E na oposição, eles que se entendam lá e apresentam os quadros e a gente discute isso. No próximo ano, né, as pessoas vão avaliar o que foram os nossos governos, se eu posso continuar ou não continuar no governo. O povo é que vai dizer isso no momento adequado. O nosso nome está colocado, aí já é um direito meu, né, de ser candidato, mas tudo vai passar por um momento. Um retrato político é hoje, um retrato daqui 6 meses é hoje, né? Já diziam aí grandes pensadores da política aqui, se não me engano, Ulisses Guimarães, né, que você é político, você está com... É como uma nuvem, olha, tem um formato, baixa, olha de novo e o formato já é outro, né? E são as condições de saúde, é um monte de coisa que a gente avalia se é possível a nossa candidatura. Eu tenho à disposição,
Bom, o governo Paulo Câmara, estou acompanhando, agora há pouco, por exemplo, eu estava falando de cultura e os produtores culturais aguardando ainda a definição sobre Funcultura, só para dar um exemplo. Há muita leitura de que o governo é o mesmo governador, mas que é um novo governo, ele mudou áreas estratégicas, há uma análise de que ele fez uma composição mais pessoal, de pessoas mais da cota dele, abriu menos para as cotas políticas, mas que isso tem gerado uma dificuldade justamente por isso, porque é o mesmo governador, mas ele sendo um novo governo, tem gente ainda pegando o ritmo, a gente está vendo a situação das estradas, estão batendo muito nas estradas nesse ciclo de governo e outras questões. Para Carnaíbe, para Itapetinha, Chieta e Adelmo, esse segundo governo de Paulo já começou?
Veja só, e a gente tem sempre uma expectativa de que as coisas se tornam melhores, mas a gente também tem que ter um entendimento, e nós, como socialistas do PSB, das dificuldades que passam não somente os municípios, mas também o governo do Estado, né, que tem grandes dificuldades, uma vez que é uma concentração de recursos muito grande, Nil, na mão do governo federal. Eu vi alguma coisa esses dias onde está 68% de concentração de toda a receita, que todo o imposto arrecadado no país, 68% vai para a mão do governo federal, 24% para o Estado e 18%, me parece que é essa conta aí, para os municípios. São dados alarmantes que a gente precisa mudar. Logicamente, o Estado ainda está com pouco e o município com muito menos ainda. Então, eu não posso estar aqui forçando uma decisão. O governador tem suas dificuldades, mas consegue manter com controle muitas coisas importantes, melhorando os indicadores aí da questão da violência no Estado, pagando em dia os seus funcionários, nomeando funcionário público. Mais de 4 mil professores foram nomeados nessa gestão, primeira gestão de Paulo, essa semana mais 281. São poucos estados que estão fazendo isso, com dificuldades enormes, que eu sei que o governo do Estado passa, né? Mas a gente vê perspectivas. Há cerca de 15 dias atrás, já o governador, que tinha uma inadimplência para receber recurso de financiamento, praticamente eu acho que o Estado não recebeu nada do governo federal nesses últimos 4, 5 anos de BNDES, empréstimo, e o governo do Estado de Pernambuco saiu lá da lista através de ação, medida judicial, e tem um empréstimo aí para vir, que é na faixa de 500 milhões para o governo, 600 milhões, para a gente fortalecer o caixa do Estado e fazer investimento. Então eu não posso estar cobrando do governador. Tem algumas pendências, alguns pleitos que o governador se comprometeu, e a gente vai no momento exato, quando o Estado se capitalizar com esses empréstimos, a gente vai estar lá junto do governador, que tem feito, com as dificuldades, um grande governo. As estradas são um ponto aí importante que você diz aqui, particularmente aqui na região, ali na estrada que vai depois de Guaraci até Sertânia, está em estado de calamidade, aquela estrada, né, de dificuldade muita, mas aos poucos vai se superando essas dificuldades, né? Nós continuamos, ó, você vê a questão da educação. O Estado de Pernambuco é dos melhores, é das melhores educação do Estado. Nenhum estado do país tem os alunos em tempo integral nas escolas, mais de 300 mil meninos estudando, entrando de manhã, almoçando e lanchando 2 vezes no dia, para dar uma educação de qualidade. São Paulo, Rio de Janeiro, e Paraná, eles juntos é que somam 300 mil alunos. Continuam os programas como Ganha o Mundo, mandando 1000 meninos. Continua programa na educação, dando PE no campus, de bolsa para os alunos das escolas, ter no primeiro ano é um valor, no segundo ano outro valor, para os meninos pobres continuar estudando nessas escolas. Então, acho que o governo tem avançado. A questão da saúde, os hospitais com todas as dificuldades estão funcionando, né? Aqui a Afogados da Ingazeira é um exemplo, né? É um exemplo quando a gente teve que transformou isso aqui numa organização social e algumas pessoas, inclusive, você toma conhecimento disso em redes sociais e até em rádio, nos culpavam, alguns prefeitos aqui da região, por ter tomado uma posição que eu disse que o melhor caminho era a organização social vir para Afogados da Ingazeira. E muita gente se posicionou ao contrário e jogava até nos ombros. Em alguns momentos, eu que assumi isso publicamente, de dizer que era favorável a essa, aí o hospital dando resultado, né? O hospital de Afogados da Ingazeira está dando resultado, um poder de resolução muito bom, muito bom. O governador continua construindo o hospital geral em Serra Talhada, o Hospital do Sertão, que vai aliviar muito com especialidades que a gente só tem em Caruaru ou do Recife. Então, em vez de ir para Caruaru ou Recife, os nossos pacientes irão daqui a pouco para Serra Talhada. Acho que no próximo ano é inaugurado aquela unidade hospitalar. Então, com muita dificuldade, o governo vai superando. Eu acredito que Paulo vai fazer o segundo governo bem melhor do que foi o primeiro. Além dos indicadores de violência reduzido, ele hoje mesmo, essa semana, viajou para Colômbia para ver a questão lá. Eu acompanho, eu escuto diariamente o programa também, escuto a Pajéu, mas também a Rádio Jornal do Comércio, claro. Quando vai aquele Eliel dizer, hoje mesmo eu fiz o cálculo, foram 1.002 assassinatos, e isso é bom, não é muito ruim, a gente tem que lutar por uma sociedade que, onde não seja assassinado nenhum, mas você faz uma projeção, 1.002 em 121 dias, vai dar 3.000, se essa projeção se concretizar nos outros dois quadrimestres, vai dar uma projeção de 3 mil assassinatos. Isso é bom? Não, é negativo, é feio. A gente não tem que dar arma a ninguém, a gente tem que lutar para ter paz nas nossas comunidades, mas já é uma redução que o ano passado chegou a quase 5 mil, né, Adelma? A gente procura aí. Então, esses indicadores nos permitem dizer, avaliar de forma positiva o governo Paulo Câmara.
Adelmo. Eu concordo com a Anchieta, Nil. A gente vê hoje que uma da dificuldade que a gente está tendo é essa questão das estradas. Né? As estradas realmente que cortam o estado. Essa semana eu vi uma matéria na Rede Globo. Né? Eu tive, inclusive, semana passada, conversando com o secretário executivo da Secretaria de Infraestrutura, né? E ele me dizendo que o governo fez um planejamento para chegar e para melhorar todas a malha viária do estado de Pernambuco. Primeiro ele está dando prioridade onde teve os eventos, agora na Semana Santa, a estrada que liga lá para a Fazenda Nova. Depois vai ver essa questão do São João. Mas eles querem, até o final do ano, chegar em todas as regiões do estado, né, para ter um programa para recapear todas as estradas, melhorar, e o ano que vem o governo está preparando os projetos de licitação para executar estradas novas. Inclusive, a gente tem uma estrada lá em Itapetim, que é de placas à Piedade, que é de 2,5 km. Quando eu estive com o governador lá em Custódia, ele me disse que iria fazer essa estrada. E outras estradas, como tem lá de Bitiranga, que Anchieta luta tanto, né? E tantas outras aqui na região. Mas é como a Anchieta disse, o governo está funcionando, mesmo diante dessa crise, da dificuldade. Pernambuco é o primeiro em educação de ensino médio do Brasil, né? Os indicadores da saúde estão melhorando, a gente vê que esse hospital aqui está com muita resolutividade, muita coisa melhorou aqui nesse hospital, inclusive quando eu participava de programas aqui junto com você, eu tive outras vezes, até quando eu estava na Casa Civil, e as pessoas fazendo muitas críticas ao hospital, que deu uma melhorada. Boa, essas UPA funcionando, né, Anchieta? Enfim, é um governo, eu digo a você, você nem me perguntou, eu apoio demais Paulo ter botado esses técnicos nas secretarias, porque quando você bota os políticos, ele só faz para as bases dele. Entendeu? Então isso prejudica muito a população. Então eu acho que é importante, a gente não pode esquecer
tem político,
a questão.
Tem político, viu, Adelmo? Eu acompanhei. Tem político que quando a ação era positiva, quem trouxe foi o político.
Exato.
Foi o secretário. Quando era caceta, disse, não, vou dizer ao governador, tenho certeza que o governador estará sensível. É. Quer dizer, quando é pau no lombo, ele transfere para o governador. Quando é ação positiva, é o secretário que está trazendo. Isso, a gente cansou de ver isso.
Muito, muito comum aqui, né? Muito comum. De ver.
É assim, então, os técnicos, eles realmente têm o projeto, bota para andar, tem que também botar bons técnicos, né? Eu concordo demais com ele, eu acho que agora ele fez, o secretariado, é a cara dele, é o rosto dele, é o governo agora, que tem, quando ele tem que se organizar, só tem agora pouco mais de quatro meses e dois dias desse novo governo, mas a gente espera que depois desses 6 meses o governo possa se deslanchar, e eu tenho certeza que ele vai fazer um grande governo, até porque, como você disse, né, você viu que a avaliação de Paulo estava ruim, mas era a avaliação do governo, a avaliação pessoal dele sempre foi muito boa, porque ele é um sujeito de classe média, é um técnico, é um bom técnico, né, Cheta? Então eu tenho certeza que vai dar certo, e a forma que ele está conduzindo o Estado, vai, no final ele vai sair vencedor.
É, mas ele foi salvo pelo PT e por Armando, que era pesadão, viu? O PT salvou ele, não foi não?
Olha, eu concordo em parte com você, entendeu? Mas assim, o que faltou também no governo foi muita falta de comunicação. Para o eleitor entender realmente esse trabalho que Paulo fez e que Paulo faz, entendeu? Essa questão da educação é fundamental. Quando a gente foi para um evento lá em Guaraci, Anchieta, quando o governador estava lá, que os alunos foram receber, um falando em inglês, outro em espanhol. Quer dizer, aquilo emociona a gente. Claro. Eu, quando era menino, a gente só ouvia falar, só quem ia estudar em Recife era filho de grandes fazendeiros e, no exterior, filho de industrial. Né? E a gente vê isso hoje em Pernambuco. Então, tem muitas coisas assim que, às vezes, toca a população por isso. E a população entendeu também uma concepção que Paulo elegeu-se, né, que não fez mais porque não teve apoio do governo federal.
Bom, eu vou para um intervalo curtinho, na sequência eu pedi a opinião de vocês da reforma. Essa reforma vai impactar nos municípios? Como é que estão os fundos de previdência nos municípios? Tem perguntas chegando também, essa inclusive sobre a reforma, é uma pergunta do Sandro Pereira. Tem ouvinte de Carnaíba, tem gente do Alto também perguntando. Vamos lá, esse terceiro bloco agora abrindo para os ouvintes. O Sandro Pereira quer saber dos prefeitos sobre a reforma da Previdência, o que é que vai impactar nas prefeituras. Ele já está dando a opinião deles. Do meu ponto de vista, Bolsonaro aprovando essa reforma está dando um chute na cara do povo, de quem não votou e também muitos que votaram e confiavam e, enfim, indo de encontro aí o que ele pregou na campanha. Impacta para os municípios, o que eu vejo aí muito prefeito reclamando, chorando, aperreado com fundo próprio de previdência, que é geralmente deficitária. A maioria das prefeituras complementam para pagar os inativos. Essa reforma mexe com isso, Anchieta?
Veja só, lá nós não temos fundo de previdência própria, a gente tem um resquício do passado, tá certo? Que a gente ainda paga todo mês um valor substancial. Mas eu acredito que não mexe. Até se mexesse com prefeitura, eu era contrário a essa reforma da Previdência, principalmente nas questões que batem, a questão do trabalhador do campo, tá certo? E a questão do BCP. Isso aí a gente é totalmente contrário. E o meu partido tem uma proposta, o PSB, que é taxar as grandes riquezas desse país. Já foi mostrado isso. Nós temos 25 mil pessoas com riqueza extraordinária desse país. E o PSB propôs taxar, e isso recuperava esse 1 trilhão de real que o governo disse que precisa de 10 anos. Mas por que não taxa os ricos desse país? São poucos. 25 mil no Brasil todo. Eu acho que aqui na região não deve ter quase ninguém nessa coisa. Porque é um governo que é tirar do menor, que é esfoliar o povo trabalhador, a mulher, o homem do campo, tá certo? Então a gente não concorda com isso. Meu partido já levou essa proposta, já tem esse projeto lá, Danilo é um dos grandes defensores, Tadeu Alencar e outros tantos parlamentares, Gonzaga, de taxar riqueza. Com isso, tira 1 trilhão e coloca lá dentro. Logicamente, a reforma precisa tirar privilégios. Mas o direito a um salário mínimo do trabalhador rural, aumentar o tempo da mulher trabalhadora, isso não é privilégio, tá certo? É um direito conquistado pelo povo e a gente não admite. A gente está nessa luta junto, o PSB está, acredito que a Delmo, nós todos, o conjunto, defendemos essa linha, mas principalmente nesse ponto. Se tem que fazer reforma, que tire dos mais ricos. Isso é a nossa proposta. Que os militares, que fica gente aí aposentado, depois passa para neto, bisneto, isso é que tem que ser cortado. Receber esses impostos das grandes riquezas, principalmente dos setores financeiros do nosso país, dos bancos também, o governo tem que cobrar. Não adianta essa coisa de tirar, aumentar o tempo de aposentadoria, reduzir valores do benefício continuado. A gente é totalmente contrário. E eu me posiciono dessa forma e o partido PSB também tem esse posicionamento.
Adelmo, você passou essa prancheta, então vou lhe passar do Diego Pires aqui. É, ele está falando o seguinte, quer saber dos prefeitos que defendem o governador Paulo Câmara, como é que ele vê aquela ação do Ministério Público Federal de improbidade contra o governador, que foi anunciada, e contra o ex-secretário Irã Costa, e essa história do superfaturamento da Arena, que envolveria o Câmara e o Geraldo Júlio, que estão sendo investigados. O Diego Pires está querendo saber o que é que o senhor acha disso.
O que eu acho é que até agora foram para frente e para trás, e Pernambuco foi o que fez o estado mais barato de todos os estados do Brasil, né? Foi o que foi construído essas arenas, o de Pernambuco foi o mais barato, e até agora não tem nada nem contra Paulo Câmara, nem contra Geraldo Júlio, foi feito de uma forma mais transparente possível.
Bom, tem gente aqui, a ouvinte, dizendo que hoje o filho faz faculdade de medicina em Serra Talhada, dá aula em faculdade, estudou em Carnaíba, no Joaquim Mendes, e defende o governo Paulo Câmara e também o governo Anchieta Patriota. Quem está falando aqui é a Celina, né, dizendo que enobrecendo aí esse momento. Já o Jairo lhe pergunta sobre a PE-380, a famosa estrada de Bitirangas, tem alguma novidade sobre ela?
É isso que a gente falou aqui, né? O governador esse ano vai reformar todas essas estradas, mas eu tenho convicção, Jairo, que a estrada vai ser feita. A estrada de Bitiranga será feita, é um pleito assumido pelo governador. Quando tiver caixa, ele vai fazer. O que o governador não quer é começar uma estrada e não terminar. Tem outras situações, e eu lembro na última conversa que a gente teve, Conceição das Crioulas é uma situação lá em Salgueiro, que é dessa forma também. Recuperar essas outras aí que estão com problema, ele vai recuperar. Mas eu tenho convicção que essa estrada vai sair do papel e a gente vai construir essa estrada, se Deus quiser.
Aqui a amiga de Bitiranga está parabenizando os prefeitos, a Claudinete, que está falando aqui e mora na região de Bitiranga. Essa daqui mandou um áudio para mim, vamos ouvir.
Bom dia, Nil Júnior. Eu queria perguntar ao prefeito Anchieta Patriota de Carnaíba sobre essa água que foi feita aqui no sítio Roça Dentro para subir para o Chichorro, como é que vai ficar? Porque fez um ano já dessa obra e não foi concluída. Botaram uma caixa d'água lá e pronto, e acabou.
Prefeito.
A obra foi concluída. O que falta é a Compesa ligar, e tivemos a semana passada, porque isso é água da adutora do Pajeú, tá certo? Mas a obra está concluída e pronto para a hora que a Compesa ligar, iniciar o funcionamento. Estivemos a semana passada, eu, o secretário Fafinha, junto à Compesa, que ia viabilizar isso aí, mas a obra não está terminada. A obra foi terminada, foi concluída a obra.
Mais uma pessoa aqui falando comigo, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Gostaria de perguntar ao prefeito de Carnaíba quando é que tem previsão para as tirar as identidades. Porque a maioria das coisas agora está sem todo mundo trocar as identidades. A gente vai para Afogado, acabou o material, vai para Quixaba, não tem material.
Entendi.
Gostaria de saber do prefeito de Carnaíba.
Missão de RG. É a Danda que está perguntando.
É, Danda, veja só. A gente sabe como é missão de RG, não é obrigação de município, né? Se a Secretaria de Defesa Social, o Instituto Tavares Buril, lá em Carnaíba tinha uma pessoa que fazia lá na delegacia essas RGs, ela se aposentou o ano passado, e o município de Carnaíba capacitou dois funcionários, foram capacitados no Instituto Tavares Buril, estamos esperando a portaria de nomeação deles dois para começar a emitir a RG em Carnaíba. Antes disso, eu já estive duas vezes, há 15 dias atrás estive com o secretário de Defesa Social, Antônio de Padua, e com o presidente da Polícia Civil, Dr. José Lito Kerli do Amaral, e solicitei um mutirão para Carnaíba. Então, esse mutirão, ontem ele já me deu o retorno, vai ser feito esse mutirão em Carnaíba. Se Deus quiser, 300 carteiras serão emitidas por conta dessa dificuldade do município. Mas o município está colocando à disposição dois funcionários para emitir essa RG. Agora eu preciso que faça a nomeação. E tem traves burocráticos, por isso que está demorando um pouco. Mas em breve isso vai ser solucionado. E o mutirão já vai aliviar bastante essa questão. Tem um dado novo, Nil, não sei se você viu, o governo até o mês de agosto começa a implantar um sistema em Pernambuco. Inicialmente, isso nos disse o secretário Antônio de Pádua, vai ser feito no Recife, região metropolitana. onde você vai tirar a carteira, como tira a carteira do motorista. Dois dias depois vai estar à disposição. Esse convênio já foi firmado, a empresa tem uma licitação e o que nos diz é que até o mês de agosto vai ser implantado. Quando implantar inicialmente no Recife, região metropolitana, depois o interior. Mas a gente precisa, inclusive eu tenho demanda também dos meninos que vão participar dos jogos escolares também, e outras pessoas idosas que precisam renovar suas RGs, e a gente está atrás disso, e me prometeram um mutirão para ser feito em Carnaíba com a emissão de 300 carteiras. Quando for confirmada a data, a gente vai anunciar para minimizar o problema.
Bom, a gente tem alguns blogueiros parceiros aqui. Eu estou com o Júnior Finfa, que tem pergunta para fazer. Vamos ouvir nesse segundo bloco. Diz Finfa.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos prefeitos Adelmo Moura e a Chieta Patriota. Primeiramente, eu vou perguntar ao prefeito de Itapetim, Adelmo Moura. A pesquisa múltipla, divulgada hoje pelo blog do Nil, pelo blog do FIFA, aprova a sua gestão, prefeito, em 85,5%. É uma grande aprovação. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, mesmo estando longe, mas política não tem nada longe, o senhor, em 2022, disputará um mandato de deputado estadual? Porque isso eu já soube em rodas do PSB, de políticos do PSB. Olha. Então eu queria saber disso pro senhor.
Tá? Aliás, os dois nomes aqui na mesa são sempre cotados, né, Finfa? E aí, Adelmo, vai para a disputa?
Ô, Nil, primeiro assim, a gente tem que, como a Cheta disse aqui, a gente tem que primeiro passar para 2020, né? A gente está sempre lembrado, tanto eu, Itapetim, como a Chieta, aqui e outros prefeitos também, né? Até pelo... A gente tem se sobressaído, os dois mandatos, a gente se sobressaiu, graças a Deus, muito bem a nossa gestão, inclusive desse agora. Né? Mas primeiro vamos passar para 2020, né? Para depois a gente ver. Isso vai depender da conjuntura, da conjuntura estadual, né? Para ver realmente para onde os ventos vão soprar, né? Às vezes eu acho que o que precisa também é que a gente aqui... esses novos prefeitos que vão entrar, a gente construir uma unidade e saber os políticos da região que o que precisa, não é de Adelmo, de Anchieta, a gente precisa do nome da região que possa representar a nossa região, a região mais politizada do estado de Pernambuco, e a gente não tem um deputado estadual nem um deputado federal, a gente tem potencial para isso. Nós temos o PSB que tem os prefeitos do PSB, né? E a gente, nessa que passou-se agora, eu acho que já era para Patriota ter sido deputado estadual, né? Mas a gente vai deixar andar para ver, porque a região é quem perde com isso. Você já imaginou um deputado estadual dessa região? O quanto não viria, né, de ações, de obras para a região, para o município, que esses deputados iriam representar?
Você
não,
né, reconhece que tem, infelizmente, eu digo... Tem um pouco também de jogo de interesse e de vaidade de prefeito. Tem, por exemplo, Patriota não foi porque também não tinha segurança matemática. Tinha prefeito da região socialista.
Tinha sido eleito, mas tinha sido eleito, Patriota. Não tenho dúvida nenhuma.
Mas tinha prefeito que ia com ele, socialista aqui na região, e tinha prefeito que, teve prefeito que disse que não ia, que, não, que
mas, Andil, optou outro nome. Eu vou lhe explicar.
Newton Mota, por exemplo.
O que é que acontece? Eu até responder na FINFA. Nós temos que entender, vamos supor, a gente vai disputar uma eleição agora em 2020. Tanto eu como a Chieta e outros. Se a gente estiver numa área de conforto, não custa nada. Eu vou ajudar uns candidatos lá da região. Com minha presença, vou lá, vou pedir, vou ver. Vamos sentar para conversar. Agora, não pode é você disputar uma eleição na maior dificuldade do mundo, né? E quando for na eleição de deputado, não, eu vou... Você sabe que isso é uma junção. Então... muitas vezes as pessoas não aparecem na sua eleição, na sua dificuldade. É quando você está lá, cai lá. Isso dificulta também. Uhum. Há uma falha também dos prefeitos, dos pré-candidatos, porque uma eleição, você para ir para qualquer eleição, você tem que ter um planejamento. E um planejamento desse você não pode fazer em um ano ou em dois anos, tem que ser bem antes, mesmo até sem ser. Porque às vezes não custa nada você estar numa prefeitura, às vezes uma pessoa, um candidato, pede uma ambulância para você, que já está em Recife, para trazer um paciente que está em Recife.
Em suma, o patriota deveria ter se mexido dois anos antes.
Pronto.
Como o Diogo Moraes fez.
O meu problema, Nil, foi que eu fui candidato no momento errado. Eu tive 31 mil votos.
Dos últimos candidatos da Terra, você foi o mais votado.
Só no Pajéu foi 24 mil votos. Agora o meu partido PSB, todo mundo correndo do PSB, naquela época todo mundo queria ficar.
Fosse candidato agora, a Ângela teria lhe puxado.
22 mil votos entrou a Luísio Lessa com o último. Tem o professor Paulo Dutra entrou com 17 mil.
A delegada tinha lhe puxado. Né?
Então, o Chietinha entrou no momento errado. Foi 31.253, né, que a gente teve, mas não deu para a gente.
Se Patriota tivesse entrado, não era possível que não conseguisse não, 22 mil votos.
Teria sido, mas ninguém também previa. Patriota, a conversa era que se elegia com 45 mil votos. Exatamente.
Ninguém imaginava o fenômeno Gleisi Ângelo, Ângelo,
que acabou puxando. E pode não ter esse puxando. Fenômeno daqui 4 anos. Pode não ter,
outra coisa,
e pode ter outro.
Esse cavalo já passou selado.
Já.
Já passou. O que é que FIFA quer saber de Anchieta Patriota? Diga, FIFA.
Confusão não, FIFA.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Pajéu. A pergunta para o prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota, é o seguinte. Eu queria saber, prefeito, o senhor, que já foi ex-presidente da AMUP, e eu, como acompanho a maioria dos eventos da AMUP, sinto sua falta lá. Tem algum problema aí? Ou por que é que o senhor não acredita na AMUP? Porque dos prefeitos do Pajéu, eu mesmo sinto sua falta.
Então, entendi.
A gente está ficando mais velhinho, né, Fimfa? E não pode estar viajando toda hora, não, para ir. Eu entendo a MUP como muito bem representada por Patriota, tanto que seria meu candidato a deputado estadual, se ele fosse candidato. Entendo a MUP como uma entidade muito representativa, mas a gente tem que se preocupar também com os nossos munícipes, né? Tá acompanhando isso aqui. E a luta tem que... Eu já fui presidente da MUP, e a luta tem que ser feita por outros também que vão chegando, ocupando esses espaços, né? Mas eu entendo como uma entidade atuante, respeito o presidente e, quando necessário, quando tem necessidade, a minha presença é garantida nisso aí.
Você pode ser candidato a estadual? Tá perguntando a Celina, pergunta parecida com a feita para o Adelmo.
Como é?
Pode ser candidato a estadual?
Não, eu sou candidato, provavelmente. E aí eu tenho a notícia boa agora, que eu fiz uma cintilografia terça-feira. Agora, o problema de saúde, recebi agora o resultado, né? Deu tudo tranquilo. Então, isso me animou muito agora. Acabei de receber esse resultado faz uns 5 minutos aqui. Então, não tem nem perspectiva, nenhuma discussão. Eu quero, acho importante isso, a unidade do povo do Pajéu é muito importante. Nós temos aqui principalmente aqui nessa área aqui do Pajéu, a gente tem unidade em cima de propostas concretas para resolver o problema do povo. Não é com personalismo, não. Acho que quando o povo votou em Anchieta, com 24 mil votos que deu, foi porque achava que era uma proposta viável, né? E cada momento é um momento. A gente não pode pensar em 22 sem passar por 20, como a Adelmo disse muito bem aqui. É algo que não se pode entrar nessa discussão, e o futuro é que vai dizer aí se a Delma é candidato ou qualquer outro, próprio Patriota, sai um nome aprovadíssimo em Advogados da Engazeira aí, pode ser candidato daqui a pouco. É um nome que tem história ao lado dessas forças, ou outro companheiro qualquer. Uhum. Tem que fortalecer essa luta da nossa gente.
Bom, o Luciano Gomes está lembrando a Adelma, a questão de Carlos Veras Federal, que é de Tabira, mas a leitura
exatamente,
aqui foi sobre estadual, né? A carência de um estadual, e o Carlos Veras teve, na verdade, uma força enorme da CUT. Ele foi votado em todos os municípios. Exatamente. Então, o que a gente está dizendo é unir a região do Pajéu em torno de um nome, fazer um deputado. Isso não tem se conseguido. E eu estou vendo um movimento, só para informar vocês, uma coisa que eu não vinha, fazia tempo que eu não tinha visto isso. A história de prefeito renunciando. Agora há pouco tivemos o de Patos, e a notícia que está agora é de que o de Bezerros está renunciando o mandato e vai assumir o vice lá.
É o nosso ex-presidente do Tribunal de Contas, isso. O Branquinho, né?
Branquinho, exatamente.
Dos prefeitos, uma figura...
Foi de que... Santa Cruz, né? Não é isso?
De esporte, rapaz.
Ele é rubro-negro, né?
Deixa de onda, rapaz. Você está querendo mudar o time do homem. Branquinho é um grande prefeito, uma figura respeitadíssima na política do estado de Pernambuco.
Anunciou afastamento.
Mas a gente já escutava rumores que ele poderia renunciar, não é? Mas é um grande prefeito, um homem decente, com uma história toda.
Eu acho que ele está renunciando, parece que ele vai para a ARP e o vice vai assumir para ser candidato.
Vamos aguardar.
Isso é o que se comenta, entendeu?
Vamos ver que bicho vai dar. Adel, muito obrigado por ter vindo e sucesso aí na sua gestão, e a gente continua conversando.
Ô, Nil, eu queria agradecer a você, a todos os ouvintes, e mandar um abraço aí pro pessoal de Itapetim.
Tá nos Cheta Patriota, obrigado mais uma vez.
Obrigado, Nil, a todos os ouvintes. Foi um prazer estar aqui com vocês.
Final do debate de hoje.